Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 19 de janeiro. Ao microfone convosco, nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, hoje aqui na capital americana, céu encoberto, lá fora, 8 graus centígrados. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Exército colocado nas ruas de cidades da Tunísia para controlar crescentes manifestações, centenas de pessoas presas. Dois soldados da ONU mortos na República Centro-Africana, onde um tribunal confirmou vitória do presidente Touadéra nas eleições. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 minutos são dedicados à Angola. Procuradoria confirma que filho de Carlos São Vicente foi constituído arguido. O antigo diretor dos transportes urbanos de Luanda foi preso em Portugal a pedido de Angola. A fome no Cunene vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. As autoridades na Tunísia colocaram soldados nas ruas de muitas cidades do país depois de uma terceira noite de violentas manifestações. Mais de 1000 pessoas já foram presas nas manifestações, levadas a cabo principalmente por jovens de bairros de trabalhadores em várias cidades. O Ministério da Defesa disse que a situação está sob controle e que o exército tinha sido chamado para defender edifícios do governo e o que chamou de lugares de soberania. Dois soldados das Forças de Paz da ONU foram mortos no sul da República Centro-Africana, numa emboscada a cerca de 17 quilómetros da cidade de Bangassou, que tinha sido recapturada por forças da ONU na sexta-feira. Duas semanas antes, a cidade, a cerca de 750 quilómetros da capital, tinha sido capturada por rebeldes. Os soldados mortos eram de Marrocos e do Gabão. Nas últimas semanas já morreram na República Centro-Africana 7 soldados das Nações Unidas. Hoje, o presidente Faustin Archange Touadéra iniciou o seu segundo mandato depois de ontem o Tribunal Constitucional ter confirmado a sua vitória nas eleições do mês passado. O Tribunal disse, no entanto, que a afluência às urnas tinha sido afetada pelas atividades dos rebeldes. O presidente Touadéra disse estar disposto a iniciar um diálogo com aqueles interessados em trabalhar em prol da paz e do desenvolvimento. A oposição disse que as eleições tinham sido marcadas por fraude e outras irregularidades. A Califórnia tornou-se no primeiro estado americano a ultrapassar os 3 milhões de casos de coronavírus. O estado, com 40 milhões de residentes, tem agora 3 milhões e 15 mil infecções confirmadas, com um total de 33.724 mortes, disse a Universidade de Johns Hopkins, que acompanha a pandemia. O programa de vacinações na Califórnia, entretanto, foi afetado por uma recomendação do epidemiologista estatal, que cancelou a suspensão do uso de um lote de vacinas da companhia Moderna, depois de vários recipientes terem que receber tratamento a possíveis reações alérgicas. O presidente eleito, Joe Biden, disse entretanto que vai anular uma decisão do presidente Donald Trump de levantar a proibição a entradas no país de cidadãos não-americanos provenientes da maior parte dos países europeus e do Brasil a partir do próximo dia 26. Em Portugal, hoje, o número de mortes da Covid-19 atingiu o número recorde de 218, elevando para 9.264 o número de mortes no país desde o começo da pandemia. No Afeganistão, registaram-se durante a noite violentos combates entre forças governamentais e rebeldes talibã no nordeste do país, que causaram pelo menos a morte de 40 combatentes em ambos os lados. O Ministério de Defesa afegão confirmou os combates na província de Kunduz, afirmando que 4 soldados governamentais foram mortos juntamente com 15 rebeldes. Contudo, fontes das forças de segurança em Kunduz disseram à Voz da América que os talibã mataram 25 soldados governamentais e capturaram 2 postos do exército que foram incendiados. Por outro lado, Ghulam Rabbani Rabbani, um membro do Conselho Provincial, disse a jornalistas que forças governamentais tinham, com efeito, sofrido 25 baixas. Um porta-voz dos talibã confirmou o envolvimento das suas forças nos combates, mas não deu outros pormenores. A violência dá-se ao mesmo tempo que perseguem conversações de paz no Catar, que até agora, contudo, não produziram grandes avanços. Os Estados Unidos exortaram hoje os membros da Organização Mundial de Saúde a liderarem os esforços para reformar a organização e para decidirem também sobre a concessão de fundos adicionais à organização. O enviado americano a uma reunião da OMS em Genebra, na Suíça, disse que é dever dos membros assegurarem que a organização trabalha de forma independente e eficiente. O governo americano tinha anteriormente acusado a OMS de estar muito próximo do governo da China. Os Estados Unidos anunciaram que várias organizações de ajuda humanitária, incluindo as Nações Unidas e a Cruz Vermelha, estão isentas das sanções que Washington impôs aos rebeldes húteis no Iêmen. Os Estados Unidos aprovaram também a exportação para o Iêmen de produtos agrícolas, medicamentos e instrumentos médicos. A decisão de Washington de impor sanções aos húteis tinha sido criticada por agências humanitárias que avisaram de uma crescente crise humanitária no país.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi preso em Portugal, a pedido das autoridades angolanas, o ex-presidente do Conselho de Administração da Empresa de Transporte Coletivo Urbano de Luanda, Abel António Cosme, confirmou a Procuradoria-Geral da República. A PGR confirmou também a constituição em arguído de Ivo São Vicente, filho do empresário angolano Carlos São Vicente, preso em setembro. A notícia de que Ivo São Vicente tinha sido constituído arguído tinha sido revelada pela mãe, Irene Neto, filha do antigo presidente Agostinho Neto. Irene Neto tinha feito essa revelação na última semana à imprensa portuguesa. Venâncio Rodrigues.
O porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, disse à Voz da América que Ivo Vicente também é arguído no mesmo processo em que seu pai é indiciado, ao mesmo tempo que admitiu que o visado pode ser ouvido no país onde estiver.
Foi constituído arguído, também há arguído no mesmo processo. Existem mecanismos judiciários que hoje facilitam que alguém que esteja ausente, e acima de tudo num país com quem temos cooperação judiciária em matéria penal, possa a qualquer momento responder sem que o processo fique estagnado à espera que regresse ao país. Existem mecanismos de cooperação que facilitam hoje que se realizem diligências num e noutro país.
Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, e esposa de São Vicente, revelou que o seu filho tinha sido notificado para se apresentar à justiça em Angola. A viver em Portugal, a também membro da direção do MPLA, partido no poder em Angola, assegurou que o seu filho não se iria apresentar à justiça em Angola, a não ser que o vão buscar. Irene Neto admitiu que o facto de este ser gestor de empresas do pai e de estar a dar entrevistas em defesa do seu progenitor possam estar na origem da notificação do filho, mas disse que não tem condições financeiras nem habitação para vir a Angola. O empresário Carlos Vicente, que se encontra sob prisão preventiva em Luanda, é acusado de estar por detrás de um esquema ilegal que lesou a petrolífera estatal angolana em mais de 900 milhões de dólares. Quanto ao antigo presidente do Conselho de Administração da Empresa de Transportes Públicos de Luanda, Abel Cosme, que foi julgado e condenado à revelia no caso do Conselho Nacional de Carregadores, o porta-voz da PGR disse que está em curso o devido expediente para que seja extraditado para Angola, onde deverá cumprir a pena que lhe foi aplicada. Abel Cosme foi julgado e condenado por envolvimento em supostos desvios de fundos enquanto gestor da Unicargas, num processo em que o réu principal foi o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, condenado a 14 anos de prisão por peculato, branqueamento de capitais, associação criminosa e artifícios fraudulentos para desviar fundos do Estado. Entretanto, o jurista Luís de Nascimento disse à Voz da América que, a ser extraditado para Angola, António Abel Cosme começa a cumprir a pena que lhe foi aplicada a partir do momento da sua detenção em Portugal.
Não iniciou o cumprimento na devida altura, não é? Se reporta, portanto, a partir da sua detenção efetiva, portanto, mesmo no estrangeiro. É o mais justo, né? Mais justo, né? Mas, em todo caso, já sabe, a nível jurídico há muito disso, né? Muitas vezes cada um a sua sentença, né?
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Mas ontem noticiámos aqui na Voz da América a detenção de vários ativistas do movimento do protetorado português da Lunda Tchokwe, um movimento que luta pela autonomia da região das Lundas. Essas detenções estão aparentemente relacionadas com uma manifestação prevista para o final do mês. O Coque Mukuta foi buscar a reação do presidente do movimento, José Mateus Zeca Mutima.
Zeca Mutima esclarece que estas detenções visam intimidar os membros do movimento por terem convocado uma manifestação pacífica para o dia 30 de janeiro, com vista a exigirem diálogo entre o povo lunda e o executivo angolano.
Porque não há crime, não houve discussão, não houve absolutamente nada. Por isso estamos a entender que isto é uma perseguição política e é uma violação aos direitos humanos também, porque a pessoa prefere, se ele já estivesse na manifestação, dentro da manifestação, que é dia 30, haveria razão. Talvez fizeram vandalismo. Agora, ir buscar a pessoa em casa sem mandado de captura ou alguma ordem ou alguma notificação para responder, nós estamos até agora também impávidos, sem saber o que está acontecendo.
Segundo Zeca Mutima, na noite desta segunda-feira, foram notificados mais 3 membros desta organização. Coque Mukuta, Luanda.
O Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIMA, foi lançado com dinheiro do Fundo Soberano para a construção de infraestruturas nas províncias do país, conforme as suas necessidades. Ultimamente, contudo, têm aumentado as queixas relacionadas com projetos que não são cumpridos por empresários, mas há também crescentes queixas de falta de pagamentos por parte do Estado. Um exemplo disso vem de Benguela, onde está o João Marco.
Em Benguela, província com 101 projetos da Aliança Empresarial, Carlos Cardoso Fontes fala em descarrilamento de um PYME que chegou com o rótulo de salvação da classe.
Começou tudo tão bem e agora o PYME descarrilou, não é? Faturas não são pagas, os empresários não podem continuar a trabalhar, porque muitos deles não têm nó financeiro para poder suportar obras sem receber, não é? Não quer dizer que sejam todos. Eu, por exemplo, ainda não parei uma na única obra e já me sobrou os primeiros e agora nada. Mas a realidade de parte das obras não terem um andamento mais eficaz foi mesmo uma falta de pagamento por parte do Ministério das Finanças.
O economista e consultor empresarial Janísio Salomão traz ao debate a questão da Covid-19.
Alguns empresários queixam-se que só receberam down payment 15% e dali para diante nunca mais receberam nenhuma tranche. Ah, se era uma linha do Fundo Soberano que diz que é um dinheiro que já existe, mas aonde é que está, efetivamente? Na teoria existe o dinheiro. Eu julgo que o Estado tem estado a fazer aqui essa engenharia financeira, quer mesmo do próprio Fundo Soberano, estão a ser alocados para a Covid-19. Espero eu que não seja assim.
À Voz da América, o jurista Nelson Domingos, professor de Ética e Ciências Políticas.
Quando um governo não presta contas de fato da gestão do dinheiro público, cria este ruído. Mas este ruído não é despropositado. Quando há uma total transparência da gestão do dinheiro público, é muito mais fácil os jornalistas acompanharem, é muito mais fácil as organizações da sociedade civil fiscalizarem a gestão do dinheiro público.
O vice-governador provincial de Benguela, para a área técnica e de infraestruturas, Leopoldo Mugongo, diz que as administrações municipais devem deixar de correr fora do tempo.
Quer da ação das empreitadas, como fora do tempo das entradas junto do Ministério das Finanças. E isto, quando acontece, tanto remete para situações de alguma derrapagem em termos de tempo. Seguramente, a questão dos desembolsos é um dos maiores constrangimentos que ainda existe. Quando há atrasos nos desembolsos, podem surgir outro tipo de constrangimento, que é a subida quase que permanente dos bens, meios e equipamentos que são utilizados nestas empreitadas.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Nós aqui, na Voz da América, temos vindo a fazer referência a uma crise que se avizinha devido à falta de chuva no sul de Angola. Há a possibilidade de fome em muitas regiões. O nosso correspondente no Namibe, Armando Xicoca, foi de visita à província do Cunene e verificou que, diariamente, dezenas de mulheres com os seus filhos de 7 anos de idade, aos 12, ocorrem às 6 principais fazendas agrícolas para pedirem ajuda a alimentar ou então trabalharem em troca de alimentos. O Armando já regressou ao Namibe com as entrevistas que fez no Cunene sobre esta situação dramática.
Armando. Fazenda Lumbamba de Francisco Abílio Lumbamba é confrontada de segunda a sábado com mais de 50 mulheres durante o dia que se fazem acompanhar de seus filhos à procura de trabalho em troca de 5 quilos de milho a cada durante o dia.
Eu sou Antônio Amonte Lumbamba, eu sou responsável da fazenda da FIA Lumbamba. 30 dias eu gasto aí 2 toneladas e meio para ajudar a população, porque tem que ajudar eles. Eu vejo como estava passando e não posso deixar a população viver assim.
E o mais velho Lumbamba não fica zangado contigo?
Ele não pode ficar zangado, porque também sabe que a população como vive. Podemos segurar ele também, mano, tem que apoiar o povo. Fizemos transporte de água, levamos água mais de 25 km para a população para água. Nós transportamos água, estamos naquilo que vejam, a cisterna está aqui, a transporte vai levar água para a população. O senhor Armandão também faz, também apoia para a população. O senhor Tony Vangio também faz, que está fazendo. O senhor Bernabé também faz, que está fazendo. O senhor Lumbamba, o que tiver presente apoia. É tudo do povo.
Já na fazenda Mupo Mungando, o que significa cabeça de jacaré? Propriedade do general Miguel Ângelo Mateus Vietnã, a Voz da América falou com o engenheiro Manuel Mossengue.
Para só conseguir um quilo, um milho assim, cozido, cada um dos trabalhadores eventuais que vinham tinha direito a um quilo. Mas olha, a mãe, quando sai de lá para fazer o trabalho, não deixava também as crianças. Na média, trazia 4 crianças para um bocado de 1 quilo que a mãe recebia para também as crianças terem uma coisa para comer. As fazendas estão com esse peso. Fazenda Lumbamba, Fazenda Mutongando, Fazenda Bernabete, Fazenda Vanju. Esse peso está nos nossos ombros. É por isso que nós estamos a dizer, temos que trabalhar como parceiros. Que o governo nos apoia, porque as fazendas estão andando com o povo. Se as fazendas, falando a verdade, o ano passado deveríamos ter mortes aqui, mas felizmente não aconteceu. As pessoas morreram à fome.
A Voz da América ouviu Plácido Augusto da fazenda Armandão.
Só com o senhor Armandão e os outros fazendeiros, ninguém tem apoio de ninguém. E se houvesse mais apoio, também podíamos dar mais apoio nas pessoas. Agora, se nós não temos apoio, como é que vamos apoiar? É um problema muito difícil. É difícil mesmo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca, no município de Covelá e província do Cunene.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco, em FM. E em FM vai também estar a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue conosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira, dia do programa Saúde em Foco. E esta semana vamos ter connosco o Dr. Jorge Duarte. Ele é especialista em clínica geral. O tema em foco vai ser a malária. A Angola é um dos países a nível mundial com maior número de casos de malária. E esta é uma boa oportunidade para colocar questões sobre o que mais o preocupa em relação à malária. Pode enviar as suas preocupações, as suas perguntas para o nosso número no WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. As dificuldades por que passam os hospitais públicos angolanos são bem conhecidas. Um exemplo disso vem-nos de Malanje, onde está o Isaías Soares.
O laboratório do Hospital Sanatório de Malanje carece de mais equipamentos e tem insuficiência de reagentes para satisfazer a demanda de pacientes. O único aparelho de hemograma está avariado desde o segundo semestre de 2019, confirmou o porta-voz da unidade de referência, Barros João Bernardo Moinga.
Infelizmente, não estamos a fazer hemograma mesmo porque não temos o aparelho em condições há mais de um ano. Temos algumas dificuldades com relação aos reagentes, tanto do aparelho do GeneXpert para a farmacoresistência e muitas vezes também para a bioquímica, a serologia. Temos aparelhos de laboratório, mas que não dá a cobertura da demanda.
O Hospital Sanatório, que atende diariamente mais de 100 pacientes, está desprovido de um banco de urgências por exiguidade de espaço. Possui apenas uma máquina de GeneXpert com capacidade para efetuar 4 amostras em 2 horas e um número reduzido de glucômetros. com capacidade de internamento de 72 pacientes, desde o início do ano 2021, tem internado 25 doentes, dos quais uma adolescente. Em 2020, das 237 crianças que acorreram àqueles serviços, 38 estavam infectadas pelo bacilo de Koch, correspondente a 6,1% do total de 3.856 consultas externas. O sanatório, com 123 funcionários, dos quais 6 médicos, necessita de mais 15 médicos, 5 especialistas e igual número de internos gerais. Controla 18 enfermeiros, sendo um de nível superior.
Com relação aos técnicos de enfermagem, também precisamos de um número mais aceitável, porque pelo número existente é um número muito reduzido, porque se tivéssemos uma cobertura de no mínimo 60 técnicos de enfermagem, daria cobertura melhor.
Uma ambulância garante a mobilidade de pacientes. Isaías Solzima Lange para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o Campeonato do Mundo de Handball. Angola foi hoje eliminada do Mundial a decorrer no Egito, ao perder perante o Japão por 30-29, foi renhido. Angola fez uma boa recuperação no final do jogo, não chegou. A derrota significa que Angola ficou em último lugar no seu grupo, onde perdeu com o Qatar, a Croácia e o Japão. Vai agora para a chamada Copa Presidencial, a ser disputada por aqueles que ficaram em último lugar nos 8 grupos. Cabo Verde, a outra equipa dos Palopes que participava no campeonato, foi obrigada a desistir devido a diversos casos de infecção do coronavírus. Depois de ter perdido o seu primeiro jogo com a Hungria por 34-27, Cabo Verde abandonou, não podendo jogar com a Alemanha e com a Hungria. Onde o coronavírus está também a causar problemas é no futebol, em Portugal. O Benfica anunciou ter detectado 17 casos de infecção na equipa e comitiva e submeteu a possibilidade da equipa parar por 14 dias. Não foram revelados nomes dos infectados e quantos são os jogadores. A Direção-Geral de Saúde de Portugal disse que compete à Liga de Futebol decidir sobre suspenda a participação do Benfica por 14 dias. Benfica, que tinha hoje jogo agendado com o Sporting de Braga na meia-final da Taça da Liga. A outra meia-final de hoje é entre o Porto e o Sporting, e aí também há problemas de coronavírus. Dois jogadores do Sporting testaram positivos, foram retestados e deram negativo, pelo que os primeiros testes foram considerados de falsos positivos. Há quem não goste do facto do Sporting ter decidido ir com esses jogadores ao jogo. O Porto a acusar o Sporting de pôr a saúde dos jogadores em perigo, algo que a equipa leonina desmente. O Porto, por seu turno, não pode contar com 3 jogadores infectados. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Gostaria de contar com todos. Não estão. Vamos com o que estão. São as condições ideais para se jogar uma meia-final de uma Taça da Liga. Não é, certamente. Agora temos que aceitar e temos que ir à luta.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Hoje, em Inglaterra, um bom jogo para o campeonato em perspectiva. Leicester, em terceiro lugar, a 2 pontos do líder, recebe o Chelsea, em sétimo lugar, a 8 pontos do líder. Não se pode atrasar mais, portanto, o problema para o Leicester, contudo, é a possível ausência do seu goleador Vardy, que se lesionou no último jogo. Não se sabia, até à hora deste programa, se vai ou não jogar. Na Alemanha, hoje, temos também um grande jogo em perspectiva. Os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, recebem o Borussia Dortmund, a quem querem dar uma enorme dor de cabeça. Dortmund está em quarto lugar, a 7 pontos do líder, o Bayern de Munique, e se perde hoje, dá-se-se um grossen problema, um grande problema, uma grande dor de cabeça. Bayer está em terceiro, com os mesmos pontos que o Borussia, também não pode perder. Ontem, a Itália a salientar a vitória do Milão sobre o Cagliari por 2-0, com 2 golos do Velhote, o Madala, o Cota, Zlatan Ibrahimovic, tem 39 anos e está agora no topo da lista dos melhores marcadores, com 12 golos, apesar de só ter disputado 8 jogos. Milão está no topo do campeonato com mais 3 pontos que outra equipa dessa cidade, o Inter. Mas Inter não tem Zlatan Ibrahimovic. Vamos agora para o basquetebol americano, o Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando. Jogou, ganhou, mas Bruno Fernando não jogou. Nem esteve no banco, o segundo jogo consecutivo que tal acontece. Bruno Fernando tinha acabado de vir de uma lesão, pelo que há essa hipótese outra vez, embora o clube nada tenha dito. Ontem, o Atlanta bateu o Minnesota 108-97. Os atuais campeões, Los Angeles Lakers, ontem jogaram em casa e perderam com outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors, 115-113. Nessa segunda meia hora, o Ramos Miguel vai estar aqui para nos falar de Moçambique. O Ramos vai nos dizer agora qual o tema que ele vai abordar.
Em Moçambique, a gestão e composição dos órgãos eleitorais continuam a suscitar acesos e debates, com algumas pessoas afirmarem que, enquanto não houver alterações no sistema político-partidário em que a FRELIMO é o partido dominante, não é possível ter uma Comissão Nacional de Eleições independente. Desta feita, o debate resulta do fato de, mais uma vez, o presidente da Comissão Nacional de Eleições ser um líder religioso, o que pode refletir que a Igreja pode aparentar ter uma certa neutralidade na análise e nas decisões, por um lado, e, por outro, pode pretender fazer com que as igrejas sejam aliados da FRELIMO e dos órgãos de justiça, incluindo o Conselho Constitucional, nas decisões finais sobre os processos eleitorais, e afastar a possibilidade dos partidos políticos da oposição e a sociedade civil assumirem maiores responsabilidades nesta questão. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta hora e meia de emissão. Segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Eu chamo também já a atenção para a terceira meia hora da nossa programação, onde hoje vamos falar da política americana a um dia da saída do presidente Donald Trump do poder. Continue connosco, continue com a Voz da América. Para já vamos ficar com um pouco de música. Everybody's just looking for the same thing.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Na produção, Mariano Bartolomeu, e na edição e apresentação, Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Títulos de destaque: na Tunísia, o governo coloca exército nas ruas de várias cidades após 3 dias de violentas manifestações. 2 soldados da Organização das Nações Unidas mortos na República Centro-Africana e Portugal registra número recorde de mortes por causa da Covid-19. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp, +1 908 652 4584. Uma vez mais, Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel desejam-lhe boa escuta.
As autoridades na Tunísia colocaram soldados nas ruas de muitas cidades do país depois de uma terceira noite de violentas manifestações. Mais de 1000 pessoas já foram presas nas manifestações, levadas a cabo principalmente por jovens de bairros de trabalhadores em várias cidades. O Ministério da Defesa disse que a situação está sob controle e que o exército tinha sido chamado para defender edifícios do governo e o que chamou de lugares de soberania. 2 soldados das Forças de Paz da ONU foram mortos no sul da República Centro-Africana, numa emboscada a cerca de 17 quilómetros da cidade de Bangassou, que tinha sido recapturada por forças da ONU na sexta-feira. 2 semanas antes, a cidade, a cerca de 750 quilómetros da capital, tinha sido capturada por rebeldes. Os soldados mortos eram de Marrocos e do Gabão. Nas últimas semanas já morreram na República Centro-Africana 7 soldados das Nações Unidas. Hoje, o presidente Faustin Archange Touadéra iniciou o seu 2º mandato depois de ontem o Tribunal Constitucional ter confirmado a sua vitória nas eleições do mês passado. O Tribunal disse, no entanto, que a afluência às urnas tinha sido afetada pelas atividades dos rebeldes. O presidente Touadéra disse estar disposto a iniciar um diálogo com aqueles interessados em trabalhar em prol da paz e do desenvolvimento. A oposição disse que as eleições tinham sido marcadas por fraude e outras irregularidades. A Califórnia tornou-se no primeiro estado americano a ultrapassar os 3 milhões de casos de coronavírus. O estado, com 40 milhões de residentes, tem agora 3 milhões e 15 mil infecções confirmadas, com um total de 33.724 mortes, disse a Universidade de Johns Hopkins, que acompanha a pandemia. O programa de vacinações na Califórnia, entretanto, foi afetado por uma recomendação do epidemiologista estatal, que cancelou a suspensão do uso de 1 lote de vacinas da companhia Moderna, depois de vários recipientes terem que receber tratamento a possíveis reações alérgicas. O presidente eleito, Joe Biden, disse, entretanto, que vai anular uma decisão do presidente Donald Trump de levantar a proibição a entradas no país de cidadãos não-americanos provenientes da maior parte dos países europeus e do Brasil a partir do próximo dia 26. Em Portugal, hoje, o número de mortes da Covid-19 atingiu o número recorde de 218, elevando para 9.264 o número de mortes no país desde o começo da pandemia. No Afeganistão, registaram-se durante a noite violentos combates entre forças governamentais e rebeldes talibã no nordeste do país, que causaram pelo menos a morte de 40 combatentes em ambos os lados. O Ministério de Defesa afegão confirmou os combates na província de Kunduz, afirmando que 4 soldados governamentais foram mortos, juntamente com 15 rebeldes. Contudo, fontes das forças de segurança em Kunduz disseram à Voz da América que os talibã mataram 25 soldados governamentais e capturaram 2 postos do exército que foram incendiados. Por outro lado, Gulan Rabani Rabani, um membro do Conselho Provincial, disse a jornalistas que forças governamentais tinham, com efeito, sofrido 25 baixas. Um porta-voz dos talibã confirmou o envolvimento das suas forças nos combates, mas não deu outros pormenores. A violência dá-se ao mesmo tempo que perseguem conversações de paz no Catar, que até agora, contudo, não produziram grandes avanços. Os Estados Unidos exortaram hoje os membros da Organização Mundial de Saúde a liderarem os esforços para reformar a organização e para decidirem também sobre a concessão de fundos adicionais à organização. O enviado americano a uma reunião da OMS em Genebra, na Suíça, disse que é dever dos membros assegurarem que a organização trabalha de forma independente e eficiente. O governo americano tinha anteriormente acusado a OMS de estar muito próximo do governo da China. Os Estados Unidos anunciaram que várias organizações de ajuda humanitária, incluindo as Nações Unidas e a Cruz Vermelha, estão isentas das sanções que Washington impôs aos rebeldes húteis no Iêmen. Os Estados Unidos aprovaram também a exportação para o Iêmen de produtos agrícolas, medicamentos e instrumentos médicos. A decisão de Washington de impor sanções aos húteis tinha sido criticada por agências humanitárias que avisaram de uma crescente crise humanitária no país.
O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, inicia esta terça-feira, dia 19, uma visita a Maputo para discutir a cooperação no âmbito do combate ao terrorismo em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Santos Silva, diz uma nota da União Europeia, estará em Maputo entre 19 e 21 de janeiro, em representação do alto representante, vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell, para contactos políticos de alto nível com as autoridades moçambicanas. A nota refere que a deslocação do diplomata português surge na sequência do pedido de reforço de cooperação que Moçambique dirigiu à União Europeia em setembro do ano passado relativo à situação de segurança na província de Cabo Delgado. Uma fonte da União Europeia é citada pela imprensa portuguesa a afirmar que o Bloco está pronto a apoiar Moçambique e serão proximamente discutidas opções concretas. A violência em Cabo Delgado, reivindicada pelos jihadistas do Estado Islâmico, matou desde 2017 pelo menos 2 mil pessoas. Os deslocados, mais de 560 mil pessoas, vivem em condições que requerem muita atenção em Pemba, Niassa e Nampula. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Também em Moçambique, a gestão e composição dos órgãos eleitorais continua a suscitar acesos debates, com algumas pessoas a defender que, sem alterações no sistema político partidário, no qual a Frelimo é o partido dominante, não é possível ter uma Comissão Nacional de Eleições Independentes. Ramos Miguel, em Maputo.
Desta feita, o debate resulta do fato de, mais uma vez, o presidente da Comissão Nacional de Eleições ser um líder religioso, o que pode refletir que a Igreja pode aparentar ter uma certa neutralidade na análise e nas decisões, por um lado, e por outro, pode pretender fazer com que as igrejas sejam aliadas da Frelimo e dos órgãos de justiça, incluindo o Conselho Constitucional, nas decisões finais sobre os processos eleitorais e afastar a possibilidade dos partidos políticos da oposição e a sociedade civil assumirem maiores responsabilidades nesta questão. Para o analista João Mosca, é estranha a forma como é feita a seleção das pessoas para integrarem e dirigir a Comissão Nacional de Eleições.
A Comissão Nacional de Eleições não só não é transparente, como também não segue muitas vezes a legislação relacionada com as eleições, os procedimentos de preparação das eleições e, no fim, o sistema de aprovação dos atos eleitorais. Portanto, historicamente, existe influência do Partido Frelimo. E, portanto, estamos, uma vez mais, perante uma Comissão Nacional de Eleições que não tem autonomia.
Mas o que é que seria necessário para ter uma Comissão Nacional com autonomia que se pretende?
A minha questão é saber se, com o problema ou com o sistema político-partidário existente em Moçambique, é possível ter uma Comissão Nacional de Eleições independente. Né? Eu acho que não é possível. O problema não está propriamente a Comissão Nacional de Eleições, o problema está no sistema político-partidário. Enquanto as regras não forem alteradas e enquanto a forma de funcionamento do partido, a tentativa permanente ou o ciclo permanente de que o partido coordena, dirige e controla o Estado e os demais órgãos, se nós não conseguimos isso, é bom esquecer que tenhamos no futuro uma Comissão Nacional de Eleições independente.
Por seu turno, o analista Raul Domingos olha com tristeza para a questão relativa à Comissão Nacional de Eleições.
A Comissão Nacional de Eleições em Moçambique ainda não encontrou a fórmula que acredibilize. Por isso, eu olho com alguma tristeza este esforço.
Mas como é que se pode credibilizar a Comissão Nacional de Eleições?
Não tenho uma receita, mas eu penso que desta vez que a Comissão está muito longe das eleições, seria tempo que poderia ser usado para aprofundar o debate sobre vários modelos possíveis para encontrar o melhor modelo que traga a maior credibilidade que não se conseguiu até então.
Várias correntes de opinião consideram que o bispo da Igreja Anglicana vai defender os interesses do partido no poder de quem teve apoio na eleição para a presidência da Comissão Nacional de Eleições. Contudo, o analista Tomás Rondinho não é defensor deste ponto de vista.
É natural que ele tenha recebido algum apoio do partido no poder, mas não quer dizer com isso que venha a favorecer, porque foi a PM que lhe deu apoio. Eu acho que não seria por aí.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. A Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, está a deixar milhares de taxistas são-tomeses à beira da falência. O apoio prometido pelo governo, reporta o Oscar Medeiros, é irregular e não chega para ultrapassar as dificuldades.
Ao volante de carros de cor amarela, mais de 2 mil homens procuram desorganizadamente nas ruas de São Tomé a sobrevivência das suas famílias. Nos últimos 9 meses, a pandemia do novo coronavírus e as medidas de distanciamento social complicaram a vida de milhares de taxistas santomenses.
Com essa pandemia, a redução de número de pessoas que andam no táxi, e há uma promessa da parte do governo para compensar a parte de prejuízo cada que nós sofremos, e até agora não cumpriram como deve ser.
As medidas de restrição decretadas pelo governo prejudicam o rendimento dos taxistas face ao modelo de cobrança praticado no país.
Nós fazemos aqui 10 dobras cada pessoa, leva 5 pessoas, 50 dobras. Tá vendo? E 50 dobras, você sobe para deixar você gastar 1 litro de combustível, são 30 dobras, tá vendo? Vocês, o governo quando criou isso, que mandou nos carregar 3 pessoas, a gente só trabalhava para combustível. E agora, ai, não sei como vai ser, se vão reduzir mais pessoas no carro, isso vai ser pior para a gente.
O apoio prometido para compensar o prejuízo é insuficiente e irregular. Em 9 meses de crise provocada pela pandemia da Covid-19, os taxistas dizem que receberam 2 vezes um valor correspondente a cerca de 50 dólares americanos.
O governo até então deu-nos 1.150 dobras e até agora não deu-nos mais nada, tá vendo? E todo esse tempo só pagou esses 2 meses, até hoje nada. Isso é terrível para a vida de um pai de família, está vendo?
Perante a situação, o analista Liberato Muniz considera que já é a altura do governo santomense adotar medidas para disciplinar o funcionamento dos táxis.
Nós temos um número exagerado de taxistas e muitas vezes táxis sem condições, e era necessário que o governo, através dessa pandemia, aproveitasse para resolver esses problemas e saber efetivamente quantos taxistas têm no país, quantos motoqueiros existem no país, e se estão legalizados e se cumprem com as suas obrigações fiscais. De modo que, quando surgissem problemas como esses, o Estado os pudesse apoiar nesse sentido. Eu acho que ou o Estado faz isso, ou então não vamos ter solução nem nos motoqueiros, nem nos taxistas, que cada vez mais aumenta exponencialmente o número desses profissionais e que não conseguem clientes.
Este analista defende que uma boa parte de taxistas deveria ser orientada para outras profissões.
É vergonhoso para o nosso país e eu espero que o Estado de São Tomé rapidamente resolva esse problema. Porque tanto os taxistas que estão diante da Adventista como aqueles que estão no caminho para a Madre de Deus, engarrafando a zona e dando uma imagem desastrosa da cidade, não ajuda a um país que nós queremos ser turístico e que faça do belo uma lei da vida.
Oscar Mendes, para a Voz da América.
A Procuradoria-Geral da República em Angola confirmou a constituição em arguido de Ivo São Vicente, filho do empresário angolano Carlos São Vicente. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
O porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, disse à Voz da América que Ivo Vicente também é arguido no mesmo processo em que seu pai é indiciado, ao mesmo tempo que admitiu que o visado pode ser ouvido no país onde estiver.
Foi constituído arguido. Também há arguído no mesmo processo. Existem mecanismos judiciários que hoje facilitam que alguém que esteja ausente e, acima de tudo, num país com quem temos cooperação judiciária em matéria penal, possa a qualquer momento responder sem que o processo fique estagnado à espera que regresse ao país. Existem mecanismos de cooperação que facilitam hoje que se realizem diligências num e noutro país.
Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, esposa de São Vicente, revelou que o seu filho tinha sido notificado para se apresentar à justiça em Angola. A viver em Portugal, também membro da direção do MPLA, partido no poder em Angola, assegurou que o seu filho não se iria apresentar à justiça em Angola, a não ser que o vão buscar. Irene Neto admitiu que o facto de este ser gestor de empresas do pai e de estar a dar entrevistas em defesa do seu progenitor possa estar na origem da notificação do filho, mas disse que não tem condições financeiras nem habitação para vir a Angola. O empresário Carlos Vicente, que se encontra sob prisão preventiva em Luanda, é acusado de estar por detrás de um esquema ilegal que lesou a petrolífera estatal angolana em mais de 900 milhões de dólares. Quanto ao antigo presidente do Conselho de Administração da Empresa de Transportes Públicos de Luanda, Abel Cosme, que foi julgado e condenado à revelia no caso do Conselho Nacional de Carregadores, o porta-voz da PGR disse que está em curso o devido expediente para que seja extraditado para Angola, onde deverá cumprir a pena que lhe foi aplicada. Abel Cosme foi julgado e condenado por envolvimento em supostos desvios de fundos enquanto gestor da Unicargas, num processo em que o réu principal foi o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, condenado a 14 anos de prisão por peculato, branqueamento de capitais, associação criminosa e artifícios fraudulentos para desviar fundos do Estado. Entretanto, o jurista Luiz de Nascimento disse à Voz da América que, a ser extraditado para Angola, António Abel Cosme começa a cumprir a pena que lhe foi aplicada a partir do momento da sua detenção em Portugal.
Não iniciou o cumprimento na devida altura, né? Se reporta, portanto, a partir da sua detenção efetiva, portanto, mesmo no estrangeiro. É o mais justo, né? Mais justo, né? Mas, em todo caso, já sabe, a nível jurídico há muito disso, né? Muitas vezes cada um a sua sentença, né?
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. De Angola, voltamos a Moçambique, onde pelo menos 8 aldeias do distrito de Buzi, na província de Sofala, estão com os campos agrícolas inundados desde segunda-feira, totalizando mais de 1.700 hectares de área com culturas submersas e afetando 195 famílias, isto depois da subida do caudal do rio Buzi. Reporta André Batista.
As áreas e a população agora atingidas pelas novas inundações foram afetadas de forma severa nas cheias de 2019 que se seguiram ao ciclone Idai. O fenómeno registra-se quando se aproxima o novo ciclone que deverá atingir a costa moçambicana na próxima semana. Um balanço preliminar do distrito de Buzi indica que duas aldeias, junto à zona baixa do rio Buzi, cujo caudal atingiu o pico no sábado, estavam com as plantações de arroz e milho submersas, totalizando 1.650 hectares de culturas agrícolas. Já nesta terça-feira, outros 98 hectares de culturas agrícolas foram inundados com o aumento do caudal, que iniciou a transbordar sábado, atingindo as zonas de Estaquinha, Mupiro, Moçanemo, Tindo e Cruja, referiu Sérgio Costa, secretário permanente do distrito de Buzi.
O trabalho de monitoria que nós tivemos a fazer, a água tinha baixado consideravelmente, mas quando já estivemos a regressar, a água subiu e subiu muito. Neste momento que estou a falar consigo, a água está a subir galopantemente. Agora, o alarme é a água, já está a subir de forma preocupante. Como dado novo, para além de Guaraguara, os seus campos agrícolas, as povoações de Mutira, Mucenemo, a Tindo, sim, Tindo, agora temos o quilômetro 37.
A oscilação das águas no caudal do rio Buzi é precipitado pelas chuvas intensas que caem a montante desde a semana passada e as descargas de controle efetuadas pelas barragens de Xicamba e Mavuzi, na província de Manica. Sérgio Costa disse que as autoridades estão a mobilizar a população a se retirar com urgência em zonas de risco. Entretanto, Teixeira Almeida, delegado em Sofala do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, disse que 1.256 famílias tenham sido afetadas até hoje pelas inundações nos distritos de Buzi e Nhamatanda, na província de Sofala. Esta vaga de inundações causou 8 feridos e 3 óbitos por descargas atmosféricas, disse Teixeira Almeida, no balanço preliminar. Por sua vez, a Administração Regional das Águas Centro, Aracentro, alertou para uma subida drástica dos caudais de muitos rios da região centro de Moçambique, devido às chuvas intensas que se registraram ao longo da segunda-feira, e apelou à população a evitar a travessia dos caudais.
Na maioria das estações, estávamos a ter a tendência de reduzirem, mas devido a essas chuvas, portanto, a situação mudou.
André Batista, para a Voz da América.
Na véspera da sua tomada de posse, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, estão a homenagear as vidas de 400 mil pessoas que perderam a vida aqui nos Estados Unidos com o evento na terça-feira. São pessoas que perderam a vida por causa da Covid-19. A eles juntar-se-ão as suas esposas Jill Biden e Doug Emhoff, para iluminar 400 luzes no Lincoln Memorial Reflecting Pool, localizado no extremo oposto do National Mall, a Alameda, aqui de Washington, D.C., do edifício do Capitólio, onde Biden e Harris farão juramento de posse na quarta-feira, dia 20. Outros pontos de referência aqui nos Estados Unidos, incluindo o Empire State Building em Nova York e o Space Needle em Seattle, estão a ser iluminados ao mesmo tempo. O comitê inaugural de Biden disse que centenas de cidades, tribos e comunidades também se juntariam no momento nacional de unidade. Destaque na página seguinte, com João Santa Rita, o presidente cessante Donald Trump deixa o Partido Republicano dividido.
Quando o presidente eleito Joe Biden entrar na Casa Branca na quarta-feira, vai ter a sorte do seu partido controlar ambas as câmaras do Congresso. Mas Biden vai ter também outro fator a seu favor. O Partido Republicano encontra-se agora profundamente dividido. O comentarista do Washington Post, Dan Baltz, disse, por exemplo, que o Partido Republicano está agora dividido claramente em dois: o partido de Trump e o partido de Nunca Trump. Com efeito, os últimos meses da governação de Donald Trump foram marcados por um aprofundar da divisão que se iniciou logo que ele venceu as eleições em 2016, quando muitos republicanos se recusaram a aceitá-lo por considerarem-no como um demagogo que não representava os verdadeiros ideais conservadores dos republicanos. Houve outros, especialmente na legislatura, que apoiaram Trump não porque concordassem com ele em toda a sua política ou declarações, mas por mera conveniência política. Trump iria incitar algumas iniciativas que podiam contar com o apoio da esmagadora maioria dos republicanos e estes, em alguns casos, esperavam poder influenciar o presidente. O que se deu? Foi uma aliança que produziu resultados em política fiscal, nomeação de juízes, redução de regulamentações no negócio e comércio, entre outras coisas. Mas foi algo que saiu caro. Primeiro, a perda do controle da Câmara dos Representantes, depois a perda do Senado e da Presidência, algo que muitos republicanos culpam na retórica de Trump. Com o resultado das eleições de novembro, essas relações começaram de imediato a demonstrar a sua fragilidade, quando muitos dirigentes republicanos, a nível estadual e também nas duas câmaras legislativas do Congresso, recusaram-se a aceitar as declarações de Trump de fraude nas eleições. Em alguns estados, como na Geórgia, mas não só, foram dirigentes republicanos que confirmaram a vitória de Biden, recusando-se a aceitar as declarações de Trump e as suas pressões e afirmando publicamente terem investigado as alegações nos seus estados e nada terem encontrado para confirmar a fraude. Mais tarde, essas divisões estenderam-se para dentro do Congresso, culminando com a figura mais forte do Partido Republicano, o senador Mitch McConnell, a reconhecer o resultado das eleições. Depois da invasão do Congresso por centenas de apoiantes de Trump, 10 republicanos votaram na Câmara dos Representantes para impugnar Trump. E agora, dirigentes republicanos reconhecem que o partido está a caminhar para um confronto entre si, cujas consequências são de difícil previsão. A congressista Liz Cheney, filha do antigo vice-presidente Dick Cheney, disse, ao votar pela impugnação de Trump, que nunca na história americana tinha havido uma traição como aquela cometida por Trump. Os apoiantes de Trump acusam todos esses congressistas de serem traidores e houve mesmo notícias de que alguns deles foram vaiados em público por apoiantes do presidente. Analistas fazem notar que, de acordo com as estatísticas, apenas cerca de 30% do eleitorado, portanto não todos os republicanos, continuam a apoiar incondicionalmente Trump. Mas esses estudos indicam que esses 30% do eleitorado são 70% do eleitorado republicano. E a maioria deste eleitorado não aceita, por exemplo, a impugnação do presidente. Se Trump conseguir manter a sua visibilidade e iniciativa política dentro desse eleitorado, é de prever uma guerra quando começarem a surgir as eleições primárias a todos os níveis. Rich Lowry é o diretor da revista conservadora National Review.
Well, it's tricky. Donald Trump is going to be the biggest figure in the party for a long time here. He has more energy, has more grassroots supporters. McConnell has more institutional influence.
Vai ser complicado. Donald Trump vai ser a principal figura do partido durante muito tempo. Ele tem mais energia, tem mais apoio a nível da base. McConnell tem mais influência institucional em Washington. O que presenciamos nas últimas duas semanas foram os tiros do começo do que será uma guerra civil entre os republicanos, que se vai dar desde as primárias para o Senado até ao nível mais baixo dos municípios. Os eleitores de Trump estão nas margens. Alguns estão um pouco desiludidos, mas não o abandonaram.
And Trump had his voters at the margins have soured on him some, but they haven't abandoned him.
Palavras de Rich Lowry, editor da revista National Review. Ele falava à cadeia de televisão NBC. Nos Estados Unidos, as eleições legislativas são realizadas de dois em dois anos. E, portanto, este confronto poderá iniciar-se já em breve, sendo de prever que Trump faça campanha contra aqueles que não o apoiaram. Na quarta-feira, portanto, os republicanos iniciam uma nova era totalmente fora do poder a nível federal. A desvantagem que têm na Câmara dos Representantes e no Senado é mínima e dá-lhes a oportunidade de reganharem esse controlo em 2022. Mas para isso, precisam de se apresentar unidos. Para já, isso apresenta-se difícil.
A África do Sul refere boas e mais notícias sobre a sua batalha contra o coronavírus. O ministro da Saúde observou na terça-feira um declínio nos casos confirmados, mas o chefe do grupo de trabalho do coronavírus alerta que uma nova variante é mais transmissível do que as versões anteriores. Ana Guedes.
Primeiro, as boas notícias do Ministro da Saúde da África do Sul, Dr. Zweli Mkhize. A nação ainda está a enfrentar a sua segunda onda de vírus, mas na semana passada Mkhize disse que a nação do arco-íris viu um declínio de 23% nos casos confirmados. E agora, para as notícias mais preocupantes, o chefe da Força-Tarefa do Coronavírus do país, o epidemiologista Dr. Salim Abdul Karim, diz que uma nova variante do vírus, conhecida como 501.V2, está a espalhar-se rapidamente na África do Sul.
Its affinity and its ability to bind
a sua afinidade e sua capacidade de se ligar à célula humana são agora mais fortes e é isso que permite que ele se torne um vírus mais eficiente na forma como se transmite. Então, essa mudança drástica que estamos a ver está a ser impulsionada por um vírus que biologicamente parece que pode se anexar às células humanas com mais eficiência.
Ele disse que os testes recentes mostram uma percentagem muito maior de resultados positivos do que os médicos viram na primeira onda, no primeiro semestre do ano passado. Mas, acrescenta, os cientistas não concluíram que esta variante seja mais grave. Na verdade, disse ele, os dados atuais sugerem que não. E ele rapidamente dissipou os temores de que 1,5 milhões de doses de vacina que devem chegar à África do Sul em fevereiro não irão funcionar nesta nova cepa.
Não vou nem tentar especular sobre esse assunto. Vou esperar pelos dados. E certamente ainda não temos evidências empíricas sobre se as vacinas são eficazes contra essa variante. Esses estudos ainda estão em curso.
E num raro momento em que não se falou sobre ciência, o Dr. Karim reservou um momento para falar sobre política, recomendando que essa mutação não fosse chamada de variante África do Sul. Quando os pesquisadores descobriram essa nova variante pela primeira vez, eles tiveram cuidado de não chamá-la assim em artigos científicos e ele explicou porque isso é importante.
Existem variantes em todo o mundo. E mesmo se eles fossem encontrados num país, nem sabemos qual é a sua origem, e eles se espalharão rapidamente para muitos países. Está agora em quase 50 países o B117. O 501V2 já está em mais de 10 países.
O que toda essa nova ciência significa para o sul-africano médio? Não muito, disseram os médicos. A orientação básica permanece a mesma. Evite a transmissão ficando em casa, se puder, distancie-se dos outros, lave as mãos e sempre, em público, use a máscara facial.
Agora sim, marcamos o ponto final desta segunda parte da emissão vespertina. Recapitulação dos títulos. Na Tunísia, governo coloca exército nas ruas de várias cidades após 3 dias de violentas manifestações e 2 soldados das Nações Unidas mortos na República Centro-Africana. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e de Amêncio Miguel. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é voaportugues.com. Junte-se também a nós através do WhatsApp, que é o +1 908-652-4584. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Emmanuel Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje nas notícias, na Tunísia, o governo coloca exército nas ruas de várias cidades após 3 dias de violentas manifestações. 2 soldados da Organização das Nações Unidas mortos na República Centro-Africana e Portugal registra maior número de mortes por causa de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Hoje é terça-feira, destaque para a página reservada à política aqui nos Estados Unidos, na qual o João Santa Rita vai falar da saída do presidente Donald Trump, que deixa o Partido Republicano dividido. Convidámo-lo a seguir esta rubrica com o João Santa Rita e também teremos as habituais notícias dedicadas à saúde. Mas para já, passamos a algumas notícias dos países africanos de língua portuguesa. O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, inicia esta terça-feira, dia 19, uma visita a Maputo para discutir a cooperação no âmbito do combate ao terrorismo em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Santos Silva, diz uma nota da União Europeia, estará em Maputo entre 19 e 21 de janeiro, em representação do alto representante, vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell, para contactos políticos de alto nível com as autoridades moçambicanas. A nota refere que a deslocação do diplomata português surge na sequência do pedido de reforço de cooperação que Moçambique dirigiu à União Europeia em setembro do ano passado relativo à situação de segurança na província de Cabo Delgado. Uma fonte da União Europeia é citada pela imprensa portuguesa a afirmar que o bloco está pronto a apoiar Moçambique e serão proximamente discutidas opções concretas. A violência em Cabo Delgado, reivindicada pelos jihadistas do Estado Islâmico, matou desde 2017 pelo menos 2 mil pessoas. Os deslocados, mais de 560 mil pessoas, vivem em condições que requerem muita atenção em Pemba, Niassa e Nampula. A Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, está a deixar milhares de taxistas são-tomeses à beira da falência. O apoio prometido pelo governo, reporta o Oscar Medeiros, é irregular e não chega para ultrapassar as dificuldades.
Ao volante de carros de cor amarela, mais de 2 mil homens procuram desorganizadamente nas ruas de São Tomé a sobrevivência das suas famílias. Nos últimos 9 meses, a pandemia do novo coronavírus e as medidas de distanciamento social complicaram a vida de milhares de taxistas santomenses.
Com essa pandemia, há redução de número de pessoas que andam no táxi e há uma promessa da parte do governo para compensar a parte prejuízo que nós sofremos e até agora não cumpriram como deve ser.
As medidas de restrição decretadas pelo governo prejudicam o rendimento dos taxistas face ao modelo de cobrança praticado no país.
Nós fazemos aqui 10 dobras cada pessoa, leva 5 pessoas, 50 dobras. Tá vendo? E 50 dobras, você sobe para deixar você gastar 1 litro de combustível, que são 30 dobras, tá vendo? Você disse que o governo, quando criou isso, que mandou nos carregar 3 pessoas, a gente só se trabalhava para combustível. E agora, não sei como vai ser, se vão reduzir mais pessoas no carro, isso vai ser pior para a gente.
O apoio prometido para compensar o prejuízo é insuficiente e irregular. Em 9 meses de crise provocada pela pandemia da Covid-19, os taxistas dizem que receberam 2 vezes um valor correspondente a cerca de $50.
O governo até então deu-nos 1.150 dobras e até agora não deu-nos mais nada, está vendo? E todo esse tempo só pagou quase 2 meses, até hoje nada. Isso é terrível para a vida de um pai de família, está vendo?
Perante a situação, o analista Liberato Muniz considera que já é a altura do governo santomense adotar medidas para disciplinar o funcionamento dos táxis.
Nós temos um número exagerado de taxistas e muitas vezes táxis sem condições, e era necessário que o governo, através dessa pandemia, aproveitasse para resolver esses problemas e saber efetivamente quantos taxistas têm no país, quantos motoqueiros existem no país, e se efetivamente estão legalizados e se cumprem com as suas obrigações fiscais. De modo que, quando surgissem problemas como esses, o Estado os pudesse apoiar nesse sentido. Eu acho que ou o Estado faz isso, ou então não vamos ter solução nem nos motoqueiros, nem nos taxistas, que cada vez mais aumenta exponencialmente o número desses profissionais e que não conseguem clientes.
Este analista defende que uma boa parte de taxistas deveria ser orientada para outras profissões.
É vergonhoso para o nosso país e eu espero que o Estado santomense rapidamente resolva esse problema. Porque tanto os taxistas que estão diante da Adventista como aqueles que estão no caminho para a Madre de Deus, engarrafando a zona e dando uma imagem desastrosa da cidade, não ajuda a um país que nós queremos ser turístico e que faça do belo uma lei da vida.
Oscar Mendes, para Voz da América.
A Procuradoria-Geral da República em Angola confirmou a constituição em arguido de Ivo São Vicente, filho do empresário angolano Carlos São Vicente. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
O porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, disse à Voz da América que Ivo Vicente também é arguido no mesmo processo em que seu pai é indiciado, ao mesmo tempo que admitiu que o visado pode ser ouvido no país onde estiver.
Foi constituído arguido, também há arguído no mesmo processo. Existem mecanismos judiciários que hoje facilitam que alguém que esteja ausente e, acima de tudo, num país com quem temos cooperação judiciária em matéria penal, possa a qualquer momento responder sem que o processo fique estagnado à espera que regresse ao país. Existem mecanismos de cooperação que facilitam hoje que se realizem diligências num e noutro país.
Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, e esposa de São Vicente, revelou que o seu filho tinha sido notificado para se apresentar à justiça em Angola. A viver em Portugal, também membro da direção do MPLA, partido no poder em Angola, assegurou que o seu filho não se iria apresentar à justiça em Angola, a não ser que o vão buscar. Irene Neto admitiu que o facto de este ser gestor de empresas do pai e de estar a dar entrevistas em defesa do seu progenitor possa estar na origem da notificação do filho, mas disse que não tem condições financeiras nem habitação para vir a Angola. O empresário Carlos Vicente, que se encontra sob prisão preventiva em Luanda, é acusado de estar por detrás de um esquema ilegal que lesou a petrolífera estatal angolana em mais de US$ 900 milhões. Quanto ao antigo presidente do Conselho de Administração da Empresa de Transportes Públicos de Luanda, Abel Cosme, que foi julgado e condenado à revelia no caso do Conselho Nacional de Carregadores, o porta-voz da PGR disse que está em curso o devido expediente para que seja extraditado para Angola, onde deverá cumprir a pena que lhe foi aplicada. Abel Cosme foi julgado e condenado por envolvimento em supostos desvios de fundos enquanto gestor da Unicargas, num processo em que o réu principal foi o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, condenado a 14 anos de prisão por peculato, branqueamento de capitais, associação criminosa e artifícios fraudulentos para desviar fundos do Estado. Entretanto, o jurista Luiz de Nascimento disse à Voz da América que, a ser extraditado para Angola, António Abel Cosme começa a cumprir a pena que lhe foi aplicada a partir do momento da sua detenção em Portugal.
Não iniciou o cumprimento na devida altura, né? Que se reporta, portanto, a partir da sua detenção efetiva, portanto, mesmo no estrangeiro. É o mais justo, né? Mais justo, né? Mas, em todo caso, já sabe, a nível jurídico há muito disso, né? Muitas vezes cada um a sua sentença, né?
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Amanhã toma posse um novo presidente aqui nos Estados Unidos, Joe Biden, eleito a 3 de novembro. De saída, Donald Trump deixa o Partido Republicano dividido. João Santa Rita.
Quando o presidente eleito Joe Biden entrar na Casa Branca na quarta-feira, vai ter a sorte do seu partido controlar ambas as câmaras do Congresso. Mas Biden vai ter também outro fator a seu favor. O Partido Republicano encontra-se agora profundamente dividido. O comentarista do Washington Post, Dan Baltz, disse, por exemplo, que o Partido Republicano está agora dividido claramente em dois, o partido de Trump e o partido de Nunca Trump. Com efeito, os últimos meses da governação de Donald Trump foram marcados por um aprofundar da divisão que se iniciou logo que ele venceu as eleições em 2016, quando muitos republicanos se recusaram a aceitá-lo por considerarem-no como um demagogo que não representava os verdadeiros ideais conservadores dos republicanos. Houve outros, especialmente na legislatura, que apoiaram Trump não porque concordassem com ele em toda a sua política ou declarações, mas por mera conveniência política. Trump iria incitar algumas iniciativas que podiam contar com o apoio da esmagadora maioria dos republicanos e estes, em alguns casos, esperavam poder influenciar o presidente. O que se deu? Foi uma aliança que produziu resultados em política fiscal, nomeação de juízes, redução de regulamentações no negócio e comércio, entre outras coisas. Mas foi algo que saiu caro. Primeiro, a perda do controle da Câmara dos Representantes, depois a perda do Senado e da Presidência, algo que muitos republicanos culpam na retórica de Trump. Com o resultado das eleições de novembro, essas relações começaram de imediato a demonstrar a sua fragilidade quando muitos dirigentes republicanos, a nível estadual e também nas duas câmaras legislativas do Congresso, recusaram-se a aceitar as declarações de Trump de fraude nas eleições. Em alguns estados, como na Geórgia, mas não só, foram dirigentes republicanos que confirmaram a vitória de Biden, recusando-se a aceitar as declarações de Trump e as suas pressões e afirmando publicamente terem investigado as alegações nos seus estados e nada terem encontrado para confirmar a fraude. Mais tarde, essas divisões estenderam-se para dentro do Congresso, culminando com a figura mais forte do Partido Republicano, o senador Mitch McConnell, a reconhecer o resultado das eleições. Depois da invasão do Congresso por centenas de apoiantes de Trump, 10 republicanos votaram na Câmara dos Representantes para impugnar Trump. E agora, dirigentes republicanos reconhecem que o partido está a caminhar para um confronto entre si, cujas consequências são de difícil previsão. A congressista Liz Cheney, filha do antigo vice-presidente Dick Cheney, disse, ao votar pela impugnação de Trump, que nunca na história americana tinha havido uma traição como aquela cometida por Trump. Os apoiantes de Trump acusam todos esses congressistas de serem traidores e houve mesmo notícias de que alguns deles foram vaiados em público por apoiantes do presidente. Analistas fazem notar que, de acordo com as estatísticas, apenas cerca de 30% do eleitorado, portanto não todos os republicanos, continuam a apoiar incondicionalmente Trump. Mas esses estudos indicam que esses 30% do eleitorado são 70% do eleitorado republicano. E a maioria deste eleitorado não aceita, por exemplo, a impugnação do presidente. Se Trump conseguir manter a sua visibilidade e iniciativa política dentro desse eleitorado, é de prever uma guerra quando começarem a surgir as eleições primárias a todos os níveis. Rich Lowry é o diretor da revista conservadora National Review.
Well, it's tricky. Donald Trump is going to be the biggest figure in the party for a long time here. He has more energy, has more grassroots supporters. McConnell has more institutional influence.
Vai ser complicado. Donald Trump vai ser a principal figura do partido durante muito tempo. Ele tem mais energia, tem mais apoio a nível da base. McConnell tem mais influência institucional em Washington. O que presenciamos nas últimas duas semanas foram os tiros do começo do que será uma guerra civil entre os republicanos, que se vai dar desde as primárias para o Senado até ao nível mais baixo dos municípios. Os eleitores de Trump estão nas margens. Alguns estão um pouco desiludidos, mas não o abandonaram.
And Trump had his voters at the margins have soured on him some, but they haven't abandoned him.
Palavras de Rich Lowry, editor da revista National Review. Ele falava à cadeia de televisão NBC. Nos Estados Unidos, as eleições legislativas são realizadas de 2 em 2 anos. E, portanto, este confronto poderá iniciar-se já em breve, sendo de prever que Trump faça campanha contra aqueles que não o apoiaram. Na quarta-feira, portanto, os republicanos iniciam uma nova era totalmente fora do poder a nível federal. A desvantagem que têm na Câmara dos Representantes e no Senado é mínima e dá-lhes a oportunidade de reganharem esse controlo em 2022. Mas para isso, precisam de se apresentar unidos. Para já, isso apresenta-se difícil.
A África do Sul refere boas notícias e mais sobre a sua batalha contra o novo coronavírus. O ministro da Saúde observa nesta terça-feira um declínio nos casos confirmados, mas o chefe da Força-Tarefa, o Grupo de Trabalho do Coronavírus, alerta que uma nova variante é mais transmissível do que as versões anteriores. É o Espaço de Saúde com Ana Guedes.
Primeiro, as boas notícias do ministro da Saúde da África do Sul, Dr. Zweli Mkhize. A nação ainda está a enfrentar a sua segunda onda de vírus, mas na semana passada, Mkhize disse que a nação do arco-íris viu um declínio de 23% nos casos confirmados. E agora, para as notícias mais preocupantes, o chefe da Força-Tarefa do Coronavírus do país, o epidemiologista Dr. Salim Abdulkarim, diz que uma nova variante do vírus, conhecida como 501.V2, está a espalhar-se rapidamente na África do Sul.
A sua afinidade e sua capacidade de se ligar à célula humana são agora mais fortes e é isso que permite que ele se torne um vírus mais eficiente na forma como se transmite. Então, essa mudança drástica que estamos a ver está a ser impulsionada por um vírus que biologicamente parece que pode se anexar às células humanas com mais eficiência.
Ele disse que os testes recentes mostram uma percentagem muito maior de resultados positivos do que os médicos viram na primeira onda, no primeiro semestre do ano passado. Mas, acrescenta, os cientistas não concluíram que esta variante seja mais grave. Na verdade, disse ele, os dados atuais sugerem que não. E ele rapidamente dissipou os temores de que 1,5 milhões de doses de vacina, que devem chegar à África do Sul em fevereiro, não irão funcionar nesta nova cepa.
Não vou nem tentar especular sobre esse assunto. Vou esperar pelos dados. E certamente ainda não temos evidências empíricas sobre se as vacinas são eficazes contra essa variante. Esses estudos ainda estão em curso.
E num raro momento em que não se falou sobre ciência, o Dr. Karim reservou um momento para falar sobre política, recomendando que essa mutação não fosse chamada de variante África do Sul. Quando os pesquisadores descobriram essa nova variante pela primeira vez, eles tiveram cuidado de não chamá-la assim em artigos científicos e ele explicou porque isso é importante.
Existem variantes em todo o mundo. E mesmo se eles fossem encontrados num país, nem sabemos qual é a sua origem, e eles se espalharão rapidamente para muitos países. Está agora em quase 50 países o B117. O 501V2 já está em mais de 10 países.
O que toda essa nova ciência significa para o sul-africano médio? Não muito, disseram os médicos. A orientação básica permanece a mesma. Evite a transmissão ficando em casa, se puder, distancie-se dos outros, lave as mãos e sempre, em público, use a máscara facial.
E depois da página dedicada à saúde, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Vamos ficar com música até convidarmos o João Santa Rita para apresentar as notícias.
Joy and peace of mind. take it in the brand new day. I get up and head out, take it in the brand new day. Feel you right beside me with every breath I take. Feel you with the warm breeze blowing through the tall trees. Signs are all around me. The sky is full of stars. I don't wanna stop to stare. So much tender love and care. Fingerprints are everywhere. Just listen to your heart.
I can't wait till Sunday. See your face again. Can't wait till Sunday. See your face again. Life goes on forever, and the beauty never ends. I feel you in the
warm breeze,
blowing through the tall trees.
Tall trees,
signs are all around me,
they're all around me,
and the sky. Your heart.
Washington DC, Voz da América, resumo de notícias com João Santa Rita.
As autoridades na Tunísia colocaram soldados nas ruas de muitas cidades do país depois de uma terceira noite de violentas manifestações. Mais de 1000 pessoas já foram presas nas manifestações, levadas a cabo principalmente por jovens de bairros de trabalhadores em várias cidades. O Ministério da Defesa disse que a situação está sob controle e que o exército tinha sido chamado para defender edifícios do governo e o que chamou de lugares de soberania. Dois soldados das Forças de Paz da ONU foram mortos no sul da República Centro-Africana, numa emboscada a cerca de 17 quilómetros da cidade de Bangassou, que tinha sido recapturada por forças da ONU na sexta-feira. Duas semanas antes, a cidade, a cerca de 750 quilómetros da capital, tinha sido capturada por rebeldes. Os soldados mortos eram de Marrocos e do Gabão. Nas últimas semanas já morreram na República Centro-Africana 7 soldados das Nações Unidas. A Califórnia tornou-se no primeiro estado americano a ultrapassar os 3 milhões de casos de coronavírus. O estado, com 40 milhões de residentes, tem agora 3 milhões e 15 mil infecções confirmadas, com um total de 33.724 mortes, disse a Universidade de Johns Hopkins, que acompanha a pandemia. O programa de vacinações na Califórnia, entretanto, foi afetado por uma recomendação do epidemiologista estatal, que aconselhou a suspensão do uso de um lote de vacinas da companhia Moderna, depois de vários recipientes terem que receber tratamento a possíveis reações alérgicas. O presidente eleito, Joe Biden, disse entretanto que vai anular uma decisão do presidente Donald Trump de levantar a proibição a entradas no país de cidadãos não-americanos provenientes da maior parte dos países europeus e do Brasil a partir do próximo dia 26. Em Portugal, hoje, o número de mortes da Covid-19 atingiu o número recorde de 218, elevando para 9.264 o número de mortes no país desde o começo da pandemia. No Afeganistão, registaram-se durante a noite violentos combates entre forças governamentais e rebeldes talibã no nordeste do país, que causaram pelo menos a morte de 40 combatentes em ambos os lados. O Ministério de Defesa afegão confirmou os combates na província de Kunduz, afirmando que 4 soldados governamentais foram mortos, juntamente com 15 rebeldes. Contudo, fontes das forças de segurança em Kunduz disseram à Voz da América que os talibã mataram 25 soldados governamentais e capturaram 2 postos do exército que foram incendiados. Os Estados Unidos exortaram hoje os membros da Organização Mundial de Saúde a liderarem os esforços para reformar a organização e para decidirem também sobre a concessão de fundos adicionais à organização. O enviado americano a uma reunião da OMS em Genebra, na Suíça, disse que é dever dos membros assegurarem que a organização trabalha de forma independente e eficiente. O governo americano tinha anteriormente acusado a OMS de estar muito próximo do governo da China. Os Estados Unidos anunciaram que várias organizações de ajuda humanitária, incluindo as Nações Unidas e a Cruz Vermelha, estão isentas das sanções que Washington impôs aos rebeldes húteis no Iêmen. Os Estados Unidos aprovaram também a exportação para o Iêmen de produtos agrícolas, medicamentos e instrumentos médicos. A decisão de Washington de impor sanções aos húteis tinha sido criticada por agências humanitárias que avisaram de uma crescente crise humanitária no país.
De seguida, um editorial que reflete os ideais e as instituições americanas. A 20 de janeiro, Joseph Robinette Biden Jr. fará o juramento como 46º presidente dos Estados Unidos da América. Uma vez empossado, ele será aos 78 anos e 61 dias o presidente mais idoso até hoje. A sua vice-presidenta, a ex-senadora Kamala Harris, será a primeira mulher a ocupar o cargo, assim como a primeira afrodescendente e descendente de sul-asiáticos. Na verdade, a posse do 46º presidente será incomum em muitos aspectos. Como dita a tradição, o presidente eleito Biden e a vice-presidente eleita Harris farão seus juramentos de posse no lado oeste do edifício do Capitólio dos Estados Unidos, com vista para os amplos jardins do National Mall. Como tem acontecido desde 1981, lugares para os convidados de honra e membros do Congresso serão colocados nas escadas e no terraço. Mas enquanto no passado 200 mil ou mais ingressos para a cerimónia eram atribuídos a senadores e membros da Câmara dos Representantes para distribuir entre os seus constituintes, devido às restrições do Covid-19, este ano cada legislador receberá apenas um ingresso extra. Não mais do que 3 mil pessoas serão permitidas nos terrenos do Capitólio. No passado, cerca de 1 milhão e 800 mil cidadãos assistiram a celebraram a cerimónia e a confirmação da liderança do National Mall, mas não este ano. Assim que a cerimónia de posse for concluída, 80% das festividades serão virtuais, televisionadas, mas não presenciadas pela multidão usual de mais de 1 milhão de celebrantes. Isso inclui o desfile inaugural e o Passing Review, uma tradição que simboliza a transferência pacífica do poder, em que o novo presidente examina um grupo de militares uniformizados. Isto está de acordo com o dever principal do presidente, manter o povo americano seguro, seja contra ameaças externas, malfeitores domésticos ou Covid-19. Ao fazer esse juramento, o presidente afirma a sua lealdade à Constituição dos Estados Unidos. Quaisquer que sejam os seus sentimentos pessoais, lealdade partidária ou convicções religiosas, ele ou ela é obrigado a seguir as disposições dessas leis fundamentais. Uma vez empossado, ele ou ela é o presidente de todos os americanos, em todos os lugares, independentemente de em quem eles votaram e se concordam com as suas políticas. A partir da tomada de posse, o presidente segue o lema nacional, e pluribus uno, entre muitos, um. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os ideais e as instituições americanas.
E assim chegamos ao final desta emissão vespertina, desta terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Em nome de toda a equipa, um grande abraço de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Nós voltaremos amanhã, continuando com a Voz da América, www.voaportuguês.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.